coisa projetada num ideário, não é? Não de fantasia, mas de coisas que talvez a gente não possa comprovar, né? Como são todos os romances que você vai ler no José de Alencar, o que você vai ler nos românticos da época, né? O maior nome é o José de Alencar. Então, o realismo vem trazer o positivismo, acima de tudo, né, tem grande influência nas obras, assim, a concepção do mundo, a concepção científica do mundo, né, que propunha que você deveria sempre partir de uma realidade objetiva, né, empírica. O que isso quer dizer? O empirismo vinha trazer o experimento, quer dizer, o que se pode provar, né? Então, empirismo é isso. E uma análise baseada nas ciências naturais, né? O positivismo vai ressaltar isso, que tudo vem por meio da comprovação e por meio da ciência, né? Então, o que vai acontecer no mundo? Tem a segunda revolução industrial, né, que trazia a urbanização massiva, o que quer dizer? O movimento do campo para a cidade, não é? Aí vão aparecer os grandes jornais, vão aparecer com eles a sujeira, o resíduo industrial, a produção das produções fabris, né, que a segunda revolução industrial veio trazer isso, aumento, um salto tecnológico, né, desenvolvimento das grandes indústrias, descobertas, período rico em descobertas, em invenções, né, que modificaram a maneira das pessoas viver, né. Nesse período aparece a lâmpada, que mais? O automóvel, a movida a gasolina, o rádio e tudo mais. É um período rico, né? Cientificamente rico, a gente pode dizer, né? Agora, o transpor isso para a literatura, a gente vai concluir se foi produtivo ou não. Nas ciências, vem a teoria da evolução do Darwin, né? Que vai dizer o quê? Que só os mais fortes têm condições de sobrevivência, né? A seleção natural, que prevalecem aqueles que são os mais fortes, né? O que vai trazer uma ideia que foi chamada depois de darwinismo social. Então, é basicamente isso. E a teoria que vai aparecer lá no Dom Casmurro, humanitismo, quer dizer exatamente isso, que na sociedade também ele transpõe isso que da ciência, na sociedade vai, numa em relações sociais, vai sobreviver aquele que for mais forte, né? Que também, entre esse mais forte, vai levar a ideia do mais esperto, entendeu? O mais esperto que vai sobreviver e que vai se sobressair nessa relação de forças sociais, né? Então vai se sobressair a ideia de hierarquia das sociedades, o determinismo científico. O que que é esse determinismo? É uma coisa que diz, logicamente isso vai ser assim que vai acontecer, porque a ciência diz que é assim que vai se acontecer. E o pensamento de estratificação social. Esse eu quero deixar até que o Ângelo explique essa estratificação social, porque eu posso dar uma barateada aqui nessa explicação. E na ciência, na literatura, o realismo vai se transpor também. Os realistas, os autores realistas, vão transpor essa ideia científica para o realismo literário também. Então, o que isso vai acarretar para a literatura? É que os fatos sejam objetivos, né? Que as pessoas, o escrito sejam objetivos, trazendo com isso uma impessoalidade do autor. O que seria isso? A ideia do autor, ela vem em segundo plano em função da sociedade como ela é. Isso já é trazido desde o naturalismo. Se você leu o Cortiço do Aloysio de Azevedo, você vai ver que ele já traz a vida, o que era chamado a vida como ela é, né? E não o que o autor acha sobre a vida, é a vida como ela é, entendeu? É muito descritiva a descrição de tipos sociais e de tipos, situações típicas, né? O fim da idealização da mulher ou de homem ou de qualquer outra coisa, principalmente da mulher, né? Vai trazer retratos do adultério, apesar de que o Memóriazinho Sargento de Milícia já vai trazer o adultério, né, em 1844, já vai trazer o adultério, mas é típico do realismo mostrar o adultério. Por quê? Porque não são mais aquelas relações que se perpetuam pelo casamento e é tudo lindo, casamento, casou, parece conto de fadas, essas mulheres casou, viveram felizes para sempre, né? Vai destruir essa ideia de felizes para sempre, né? E vai trazer retratos de adultério na maioria das obras, e a miséria e o fracasso social, né? Uma sociedade que fracassa, né, em decorrência dessas relações conturbadas e do que pode ser na realidade, não como o romance e o conto vai trazer, né? O ficcional de romances e contos, né? Frequência é a crítica às hipocrisias e moralidades da classe dominante, a burguesia. Então, o realismo vai atacar muito essa classe, né, a burguesia. Vocês vão ver na obra, no Quincas Borbas, né? Então, vai ter a acentuação dessa realidade em oposição ao anseio de liberdade dos românticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que era um anseio de liberdade só como sonho, não materializado, né? Então, a realidade vai mostrar que não é assim que acontece, né? E que o anseio só, né, não vai dar conta de fazer com que as coisas aconteçam, né? Tem uma estética na linguagem que é culta e estilizada, na maioria das vezes, né? É uma elegância na escrita, entre aspas, né? Que a gente, elegância na escrita, dá a impressão que tudo escrito não tem elegância. Elegância estética, né? Uma tentativa constante de explicar o real, sempre recorrendo à ciência e ao determinismo, né? As coisas como elas têm que ser. Abordagem psicológica dos personagens, essa é para mim, a maior riqueza do realismo, né? Porque ele é composto em cima de uma realidade e como esses personagens vão agir de acordo com o mundo que ele venha, né? Então, esse foi como foi o realismo na Europa, o realismo mundial, não é? Então, ele vai ser trazido com essa de Queiroz, que vocês também vão ver alguma coisa, parece que na literatura recomendada tem essa de Queiroz, depois a gente confirma, né? E no Brasil, ele vai ser totalmente diferente. Você pode definir o realismo no Brasil como, né, o naturalismo do Aloysio de Azevedo, né, que vai mostrar, o Aloysio de Azevedo vai mostrar a vida como ela é. Se você ler o Cortiço, ele mostra como é a vida, né? O carioca Machado de Assis, que para o mundo inteiro, ele é o maior escritor do realismo, um dos maiores escritores brasileiros, para mim, talvez o maior, não é? É uma sumidade. Quando você vai falar em realismo do Brasil, você vai falar no realismo de Machado de Assis. Se você vai apontar Luiz de Azevedo traz o naturalismo. Tem o Raul Pompeia do seu Casa de Pressão, de Pensão, né? Que vai escrever. Mas a força crítica do realismo, nosso realismo brasileiro, vai estar no Machado de Assis. E ele vai entrar com uma literatura que é norteada na literatura europeia. Você vai ver várias menções a autores, né? Ao avanço industrial. Mas é um processo que vai trazer esse ranço colonial, quer dizer, essa ideia de colônia é uma coisa peculiar ao Brasil, né? Esse ranço da uma sociedade colonizada, não é? Então ele vai mostrar, tipicamente, porque o realismo é da segunda metade do século XIX, ele é o realismo do Quincas Borba, segunda metade do século XIX, né? Então, vai mostrar o segundo reinado e na manutenção da mão de obra do escravizado, né? Todos os escritores do realismo do Brasil foram republicanos e abolicionistas, quer dizer, lutaram pela libertação dos escravizados e também pela libertação do império, né, que seria se estabeleceria na literatura, né? Então, vamos falar um pouquinho, só para ilustrar um pouquinho do que foi o realismo, né? Nós vamos trazer aqui o realismo do Machado. Desculpa, gente, eu falei o Casa de Pensão, mas a grande obra do Raul Pompeia foi o Ateneu, né? Que é escrito já, que é escrito em primeira pessoa, não é? Que é uma inovação, que também é uma inovação do realismo, né? A Luiz de Azevedo, que figura, já falei, né? Que ele vai trazer o naturalismo, com descrições rudes, né? Uma patologia da sociedade doente, né? Um determinismo científico, uma ênfase no, no, nos instintos sociais, né, das personagens, né? Então, quem for ler o Cortiço vai perceber o Aloysio de Azevedo, né? E o maior escritor brasileiro, que é, quer dizer, há controvérsias, né? Mas ele é tido como maior escritor, o mestre da ironia, o Machado de Assis, que é um grande dominador de técnicas de narrativa, né? Quando ele traz o narrador de primeira pessoa, ele já traz essa denúncia através do que o narrador vai relatar. Enfim, fechamos agora, então eu fecho aqui nesse áudio a descrição do que foi por cima, bem por cima mesmo, do que foi o realismo.